Capítulo 4 – O Renascimento de um Selvagem. Duas semanas antes da maratona, eu e Kish fomos para Aspen para nos aclimatar. Porém, após uma semana de 2 treinos por dia, incluindo longas corridas pela manhã e trilhas em velocidade acelerada subindo a montanha Ajax por toda a tarde, meu corpo começou a dar para trás. Eu dormia mal, meus pulmões pareciam pegar fogo. Até subir um lance de escada me deixava ofegante. Minhas pernas estavam tão pesadas que não havia cadência nenhuma. Kish me acompanhava em todas as corridas e tinha notado que meu ritmo diminuía a cada dia. No nosso quarto de hotel, após mais um treino decepcionante, ela sentiu minha frustração. "Você não precisa fazer isso consigo mesmo, David", disse ela. "Você já correu essa prova. Se nunca mais correr na vida, ainda assim você terá feito mais do que a maioria das pessoas sequer sonha em fazer." Sentei na beirada da cama e me virei para ela. A preocupação estava estampada em seu olhar. Ela ainda não tinha superado o último susto com o meu coração e sofria ao ver o ar rarefeito acabando comigo. Mas eu só conseguia pensar na última vez que tinha aceitado correr uma maratona de 160 quilômetros. Havia sido a Badwater 135, em julho de 2016. Naquela época, fazia anos que eu passava 2 horas por dia me alongando e conforme meus músculos se tornavam mais flexíveis, me convenci de que estava alcançando um maior potencial mental e físico. No começo de maio, eu tinha vencido a Strolling Gym no Tennessee e me sentia confiante ao seguir para o Vale da Morte algumas semanas antes da Badwater para fazer um simulado da prova. Entretanto, após 11 quilômetros de corrida, o calor ficou tão intenso que minha frequência cardíaca disparou e então a coisa mais louca aconteceu. Eu parei. Eu era o cara que saboreava temperaturas abrasadoras. Nunca venço nenhum maratonista mundialmente renomado contando apenas com a velocidade, mas se for encarando um calor terrível, tenho chance. Essa era a minha mentalidade. Era nisso que eu sempre tinha acreditado, mas lá estava uma falha repentina no meu sistema operacional. Arquivo não encontrado. Quando o dia da maratona chegou, eu não estava nem perto da bacia de Badwater, a linha de largada da corrida. "Quer que eu ligue para os caras?" perguntou Kish. Eu tinha convidado 2 amigos para serem a minha equipe na corrida. Dali a algumas horas, eles embarcariam para ir me encontrar. "Não será melhor cancelar a viagem deles e dizer que a Leadville não vai mais rolar?" Kish tinha razão, já que, na minha condição, correr 160 quilômetros em grande altitude desnecessariamente era a definição de uma péssima ideia. E agora ela me dizia que eu estava a 1 telefonema de distância da salvação, e eu nem precisava fazer isso por conta própria. No entanto, apesar de o meu corpo certamente estar abalado, minha mente começava a endurecer. Eu não repetiria 2016. E daí se minhas pernas não tinham força, se quis conseguir acompanhar meu ritmo a cada corrida e se a Ajax estava me dando uma surra? A altitude não era o problema. A única dificuldade que eu conseguia enxergar era o fato de fazer 5 anos que eu não participava de uma maratona de 160 quilômetros e tinha esquecido que me sentir esgotado antes da prova era normal. No meu auge, eu nunca tirava folga antes de um evento, o que significava que jamais cheguei à largada com pernas relaxadas e descansadas. Naquela época, chegar em primeiro, segundo, terceiro ou último lugar não fazia diferença. Eu tinha caminhado por 160 quilômetros para terminar a Badwater e, se fosse preciso, faria o mesmo na Leadville. Em outras palavras, tudo estava como mandava o figurino. Mesmo com o meu preparo físico vacilante, minha mente ganhava força a cada hora que eu passava na pista. Eu estava voltando a pensar como um selvagem, contando com a constatação de que eu já tinha conseguido vencer subidas íngremes em grandes altitudes, apesar de me sentir horrível. Assim eu podia contar com essa experiência para manter minha confiança, mesmo nos momentos desconfortáveis, quando estava com fome, com sono e desidratado, enfrentando as subidas mais íngremes e difíceis da prova. Uma mente despreparada prefere períodos apropriados de descanso e pernas relaxadas. Ela reza por uma manhã bonita e fresca no dia da corrida e uma brisa que sopre a favor nas 2 direções. E talvez por uma chuvinha a cada 5 quilômetros, mas só por alguns segundos, para refrescar. Não o suficiente para tornar o caminho enlameado ou escorregadio. Uma mente preparada anseia pelas piores condições, porque sabe que a pressão desperta seu melhor e enfraquece quase todos os concorrentes. Ela não se importa se suas pernas estão funcionando bem, se a temperatura está perfeita, se há uma ladeira horrível ou uma cordilheira inteira esperando para acabar com a sua raça. Quando há travessias por rios congelantes, ela não se preocupa em sentir frio nos pés. Ela não presta atenção em distâncias e com certeza está pouco se lixando para o tempo que vai demorar para alcançar a linha de chegada. A mente preparada é uma coisa magnífica e a minha estava quase. Meu plano nutricional estava organizado, meus diálogos interiores e visualizações estavam no ponto. E sabe que garantia isso me dava? Absolutamente nenhuma. Muita coisa tinha mudado desde minha corrida anterior. Antes eu participava desses eventos para tirar uma folga da humanidade. Eles eram o lugar aonde eu ia para entrar em um estado mental e físico animalesco, e era fácil desaparecer ali porque poucas pessoas curtiam o esporte. No começo dos anos 2000, havia cerca de apenas 20 provas de 160 quilômetros no ano inteiro, das quais só participava um grupo limitado de maratonistas barra pesada, ávidos por sofrimento. Agora, todos os anos, há mais de 200 corridas de 160 quilômetros só nos Estados Unidos. Na minha ausência, as ultramaratonas entraram na moda e a largada de Leadville era surreal. O campo estava apinhado com mais de 800 atletas felizes e tagarelas tirando selfies e fazendo lives. A energia era palpável enquanto nos alongávamos, nos preparando para enfrentar uma pista que começava e terminava no mesmo lugar, passando principalmente pela Colorado Trail, que varia entre 2.800 e 3.800 metros de altitude. A maioria não estava ali para vencer. No geral, menos da metade dos competidores termina a corrida dentro do limite de tempo de 30 horas. Havia muito tempo eu tinha aprendido que, não importava o tipo de prova ou desafio em que embarcasse, a única concorrência que interessava era eu mesmo. Muita gente encara isso como mais um convite para pegar leve. Não faça isso, por favor. Mesmo sem participar de uma maratona de 160 quilômetros há anos, pendurei uma isca, algo para perseguir no fundo da minha mente, para manter o foco. A vida não se resume a vencer ou fracassar. O que importa é o impacto e o esforço. Iscas me ajudam a maximizar essas duas coisas e quase sempre geram um resultado melhor. Se eu pretendia correr a Leadville, faria isso da melhor forma possível. Não importava quanto me sentisse mal fisicamente, eu não tinha ido até ali para apenas ver se conseguiria terminar a prova em 30 horas. Meu objetivo era terminar em menos de 24. Demorou alguns quilômetros para eu me aquecer, mas fiquei agradavelmente surpreso com meu ritmo e minha forma. O plano era o mesmo de sempre. Eu caminharia rápido nas subidas e correria nas descidas e nos terrenos planos. A maioria dos ultramaratonistas usa essa estratégia, porque correr por subidas íngremes queima suas reservas e não se traduz numa vantagem de tempo relevante. Durante um evento demorado como a Leadville, é melhor gastar sua energia em outra coisa. Eu tinha analisado bem o percurso nos dias anteriores à prova para me preparar. Não apenas queria me acostumar com o terreno, mas também mostrar a Kish onde ela e o restante da equipe precisariam ficar. Visitamos os lugares que se tornariam pontos de apoio e mapeamos tudo, sem deixar nada ao acaso. Eu estava completamente preparado, mas durante períodos de exaustão nas montanhas rochosas, não importa quanto você analise o percurso, é fácil se enganar e achar que está chegando ao topo de uma subida quando não está nem perto dela. A Leadville Trail 100 tem um monte desses falsos picos. O mais infame é o Hope Pass, que fica 3.800 metros acima do nível do mar. A subida começa perto do quilômetro 64, que é a última grande subida antes do retorno em Winfield. A essa altura, eu já tinha encontrado meu ritmo e minhas pernas continuavam em boas condições, apesar de eu ter corrido mais quilômetros naquele dia do que em 3 anos. Conforme a trilha estreita serpenteava rumo à linha das árvores lá no alto, caminhei rápido, apoiando as mãos nos joelhos para tomar impulso, enquanto a grande maioria dos corredores ao redor usava bastões de caminhada. Eu era um ultramaratonista da velha guarda. Para mim, esses bastões pareciam muletas. Eu preferia ir me apoiando nos joelhos até chegar ao topo. Mesmo assim, os bastões eram permitidos e realmente ajudam as pessoas a ganhar velocidade. Dava para perceber, porque eu estava ficando para trás à medida que a trilha serpenteava mais e mais alto. Após alguns quilômetros, o caminho saiu acima da linha das árvores e se nivelou na tundra. Parecia muito que tínhamos chegado ao topo e vi vários participantes se animarem. Ficaram tão felizes que aceleraram o ritmo. Mas, assim que viramos a curva seguinte e vimos quanto ainda restava de subida, eles baixaram a cabeça, curvaram os ombros e eu sorri para mim mesmo, seguindo firme. Continuei inclinado, com as palmas das mãos apoiadas nos joelhos, jogando força nas bolas dos pés enquanto eles acertavam o chão, o que me ajudava a ir diminuindo o tamanho da subida, um passo de cada vez. As pessoas que já passaram tempo fazendo trilhas em grandes altitudes sabem como um falso pico pode ser desanimador. Quando tudo que você quer é que uma subida pare de lhe dar uma surra, ela lhe dá uma rasteira ao fazer você acreditar que chegou ao fim, para então revelar que não está nem perto dele. Mas ninguém precisa fazer trilhas para conhecer esse sentimento. Há muitos falsos picos na vida. Talvez você pense que arrasou em uma tarefa no trabalho ou na faculdade apenas para ser esculhambado pelo seu professor ou supervisor e ter que começar tudo de novo. Falsos picos podem surgir nos treinos da academia, quando você está fazendo uma série difícil e acha que chegou à última repetição, apenas para escutar seu personal dizer que você ainda precisa repetir a série toda mais uma vez. Todos nós levamos uma porrada como essa de vez em quando, mas aqueles que tendem a curvar o pescoço para trás em busca do cume da montanha, implorando para o sofrimento terminar, são os mesmos que ficam mais arrasados com os falsos picos. Precisamos aprender a parar de buscar por um sinal de que as dificuldades estão chegando ao fim. Quando a distância é desconhecida, é ainda mais essencial manter o foco para o fator misterioso não roubar nossa concentração. O fim chegará quando tiver que chegar, e ficar nessa expectativa é apenas uma distração que nos impede de completar a tarefa dando o nosso melhor. Lembre-se, a luta é toda a jornada. É por isso que estamos aqui. É por isso que nos inscrevemos na maratona, no curso ou aceitamos um emprego. Há grande beleza em se envolver em algo tão difícil que a maioria das pessoas quer que acabe logo. No fim da semana infernal, a maioria dos sobreviventes deu gritos de felicidade, chorou de alegria, cumprimentou e abraçou uns aos outros. Eu fiquei triste, porque estava totalmente mergulhado na beleza da ralação da semana infernal e no crescimento pessoal que a acompanhava. Podemos tornar qualquer obstáculo grande ou insignificante de acordo com a nossa vontade. Tudo se resume à nossa forma de encará-lo. No início da Leadville, eu esperava passar por um dia longo, difícil. Mas quantos dias insignificantes eu tinha vivido àquela altura? Por que não passar um único dia fazendo algo que me deixaria orgulhoso pelo resto da vida? Como Elmo disse para Loden Swain em seu apartamento antes da luta mais importante da sua vida no filme Em Busca da Vitória, o que importa não são os 6 minutos, mas o que acontece nesses 6 minutos. Quando você sobe uma montanha ou está envolvido em qualquer outra tarefa difícil, a única forma de se ver livre da luta é chegar ao fim dela. Então por que ficar choramingando no instante em que as coisas se tornam difíceis? Por que torcer para chegar logo ao fim quando sabemos que o fim alguma hora chegará? Quando fica reclamando e sua mente começa a procurar o botão de ejetar, você não está dando o melhor de si para completar a tarefa, e isso significa que, na verdade, só está prolongando o sofrimento. Os mais determinados mantêm a cabeça baixa e seguem em frente com tudo, porque treinaram a própria mente para permanecerem firmes nesses momentos difíceis. Eles reconhecem os falsos picos pelo que realmente são e sempre agem como se estivessem bem longe do topo. A maioria das pessoas diminui a velocidade e sofre em trilhas íngremes, mas ladeiras e elevações não fazem diferença para os mais determinados. Eles mantêm a mente no modo ataque até não restarem mais montanhas a escalar e, quando chegam ao topo, desejam que o trajeto tivesse demorado um pouco mais. Após cerca de 6 quilômetros de subida, corri pelo declive entre os 2 picos do Hope Pass e balancei a cabeça. Já acabou? Pensei, enquanto acelerava o ritmo e matava a pau a descida rumo ao retorno no quilômetro 80, onde minha equipe de apoio esperava. Meu ritmo estava um pouco abaixo do meu recorde pessoal de 22 horas e 15 minutos para Leadville, o que me deixava entre os 40 melhores da competição inteira. Não que eu soubesse disso naquele momento. Eu não tinha um smartwatch, só um relógio vagabundo de 10 dólares que tinha comprado no Walmart na véspera, porque não queria que a percepção do meu ritmo abalasse minha disposição mental. Meu foco era um só, minha missão no momento presente. Após um descanso rápido para comer e me hidratar, chegou a hora de refazer meus passos e subir o Hope Pass pela parte de trás, agora com o apoio de um pacer. Meu velho amigo TJ tinha enchido uma mochila com comida extra, água e uns equipamentos que achava que eu poderia precisar. As pernas dele estavam descansadas. Sua presença me incentivou a manter um ritmo acelerado na subida e, apesar de fazer um tempo que eu não corria maratonas de forma consistente, tinha desenvolvido uma boa técnica ao longo dos anos. Essa memória muscular voltou e me permitiu atacar a descida e voar até o outro lado. A última grande subida se agigantava no quilômetro 120. Ela se chama Powerline e também tem alguns falsos picos. TJ trazia um par de bastões de caminhada, que não parava de me oferecer. Ele tinha ficado irritado ao ver o pessoal com bastões nos ultrapassando na subida do Hope Pass, enquanto eu continuava apoiando as mãos nos joelhos. Nós havíamos alcançado quase todo mundo na descida e na parte plana, apenas para perder espaço de novo na Powerline.
Fala sério, cara, só experimenta usar os bastões por uns quilômetros, disse ele. Para ver se você gosta.
De jeito nenhum, rebati enquanto mais duas pessoas nos ultrapassavam. Antigamente isso era trapaça. A essa altura, eu estava exausto. Pela primeira vez no dia inteiro, os quilômetros acumulados em meu ritmo começavam a me abalar, e dava para perceber.
Acredita em mim, Goggins!
Olhei para TJ, que os segurava como se soubesse que apresentava uma arma que só seria usada como último recurso por um samurai ranzinza ainda apegado às velhas tradições. Eu os agarrei com força, irritado por abandonar minha velha ética das ultramaratonas. Por outro lado, o esporte havia evoluído, e aquela era uma oportunidade para que eu evoluísse também. Como ele tinha prometido, os bastões aliviaram tanto a pressão das minhas pernas que elas subitamente pareceram novas, e subi aquela montanha íngreme com tudo. Eu me movia melhor e mais rápido do que nas últimas horas. Passei por ultramaratonistas experientes como se eles fossem banderolas de esqui. Minha confiança inflou e meus sentidos se aguçaram enquanto eu avançava pela pista. Eu me senti tão poderoso e no flow que algo se soltou na minha memória e foi tomando conta da minha mente. É isso que torna eventos como a Leadville tão profundos e poéticos. A ralação ao longo de 160 quilômetros em grande altitude exige tudo de você. E à medida que eu subia como um jato pela Powerline, reencontrei o garoto assustado que costumava buscar saídas porque era incapaz de enxergar suas próprias possibilidades.
A gagueira apareceu quando eu estava no terceiro ano da escola, no meu segundo ano em Brazil, Indiana. No quinto, eu já não conseguia dizer três palavras sem gaguejar. A coisa piorava muito na presença de adultos e desconhecidos, e chegava ao auge quando eu precisava falar em público. Nunca vou me esquecer da peça da escola. Todo mundo sabia que eu gaguejava, mas como a participação era obrigatória, a professora teve a bondade de me dar um papel com apenas uma fala. Ensaiei mil vezes em casa. Eu me enrolava em algumas tentativas, mas no geral ela saía direitinho, sem problemas. Só que, sob as luzes do palco, fiquei paralisado. O silêncio era intolerável. Havia no máximo 15, 20 pessoas na plateia, todos pais, e seria impossível encontrar um público mais receptivo. Todo mundo esperou pacientemente, quase desejando que eu falasse. Alguns dos meus colegas de classe riram, embora a maioria estivesse torcendo por mim. A professora observava com olhos arregalados, sensíveis, enquanto meu lábio inferior tremia. Eu sabia que seria impossível, então virei de costas e fugi do palco sem nem tentar. Eu estudava em um pequeno colégio católico. Todo mundo na minha turma já me conhecia e eu me sentia relativamente confortável perto deles. A maioria tinha visto minha gagueira começar no meio do terceiro ano e se transformar em uma maldição da qual eu não conseguia escapar sempre que precisava ler em voz alta para a classe. Às vezes eu tinha que ler duas frases, especialmente quando aprendíamos as definições de novas palavras. Com frequência, era um ou dois parágrafos, o que só piorava a situação, porque a gagueira não era meu único problema. Isso também deixava em destaque minha dificuldade na leitura. Nesses momentos, O tempo parava e eu me sentia completamente exposto. O fato de a minha maldição ser alimentada por traumas do passado e pela ansiedade de ser o único garoto negro em uma escola só de brancos não fazia diferença. Na minha cabeça, agora eu era o garoto negro burro que gaguejava, e apenas isso. Meu fracasso parecia mais pesado do que era, e minha ansiedade em relação a falar em público apenas aumentava. Chegou ao ponto em que, sempre que um professor nos pedia para ler em voz alta, eu ia contando os parágrafos e esperava o momento mais estratégico para pedir para ir ao banheiro. Ou fingia uma dor de cabeça ou enjoo para ser mandado de volta para casa pelo restante do dia. Minha vida inteira naquela escola girava em torno de evitar me expor. Eu não estava interessado em estudar ou melhorar. Eu queria fugir das adversidades, porque só conseguia enxergar os golpes que receberia, o que limitava minha capacidade de aprender e crescer. Comecei a colar para passar de ano, porque a gagueira me convenceu de que eu não podia ficar na sala de aula e que não havia nada para mim naqueles livros. Meus últimos pensamentos antes de dormir todas as noites e os primeiros ao despertar pela manhã eram sobre minha própria insignificância, estupidez e inutilidade. Por causa da minha criação difícil, eu tinha mais noção de como o mundo funcionava do que a maioria das crianças do quinto ano e ficava me perguntando como conseguiria enfrentar a vida sendo incapaz de falar. O que acontecia com pessoas assim? Só de pensar nisso, eu ficava apavorado. Meu mundo diminuía cada vez mais porque a gagueira me dominava. Ela era a única coisa que eu via, ouvia e sentia. Não havia espaço disponível para pensamentos positivos no meu cérebro. Por isso, eu preferia encontrar atalhos e buscar saídas de emergência. Muitas pessoas se sentem assombradas desde o momento em que acordam. Talvez sejam gordas ou tenham alguma deficiência, sintam-se feias ou estejam fracassando e se achando incapazes de dar conta do estudo ou do trabalho, e isso as consome. Sua obsessão pelas próprias imperfeições e falhas sufoca o respeito que tem por si mesmo e afoga qualquer progresso, fazendo com que a única coisa na sua lista diária de afazeres, da hora que saem da cama até o momento em que rastejam de volta para ela à noite, seja evitar se expor e apenas sobreviver a mais um dia no inferno. Quando você se sente assim em relação a si mesmo, é impossível enxergar possibilidades ou aproveitar oportunidades. Todos nós temos a capacidade de feitos extraordinários, porém, grande parte das pessoas, especialmente os que se sentem assombrados, foge das provas de fogo e nunca descobre como é chegar ao outro lado do inferno. A minha metamorfose foi um processo brutal, que ocorreu ao longo de décadas, mas com o tempo me tornei o completo oposto do garoto paralisado sob as luzes quentes do palco e o olhar da professora que só queria me ensinar a ler. Eu me tornei um selvagem em tempo integral, que seguia o caminho distante e estreito, ladeado por pirambeiras, sem pontos de parada ou descanso, sem retornos nem qualquer tipo de saída. Tudo que surgia na minha frente precisava ser encarado de cabeça erguida, porque o selvagem em tempo integral encara tudo na vida como uma oportunidade para aprender, se adaptar e evoluir. No entanto, quando a mensagem de Babbitt chegou até mim, eu procurei uma saída, mas então coloquei a cabeça no lugar e dei meu jeito. Agora, após 120 quilômetros em uma das maratonas mais difíceis do mundo, eu me sentia sobrenaturalmente forte, e era exatamente por isso que as imagens da peça no quinto ano ficavam passando em looping pela minha mente. É normal que seus momentos de maior força tragam à tona os de maior fraqueza. Eu estava dando tanto de mim que minha perspectiva era profunda. E senti pena daquele garoto, sabendo que ele passou tempo demais se permitindo ser dominado pelas circunstâncias, mas também senti orgulho dele, por superar tudo aquilo. Era realmente fantástico tudo que aquele garotinho havia conseguido conquistar. A descida da Powerline passa por um trecho salpicado com tantas pedras e rochas que é difícil firmar os passos, mas consegui concluí-la em um tempo bom. Depois disso, sempre que a pista ficava plana, eu corria, e quando aparecia uma subida, eu usava os bastões e andava mais rápido do que nunca. A Leadville lavou minha alma. Todas as dúvidas que eu tivera antes do evento sobre minha motivação interior e minha capacidade física foram respondidas. Era como se a prova em grande altitude fosse uma escultora e eu, sua obra de arte em mármore sendo entalhada, a imagem de um selvagem renascido. A cada quilômetro que eu corria, mais um pedaço de pedra era removido e cheguei ao último posto de auxílio no quilômetro 140 pensando na loucura que tinha sido acreditar, apenas alguns dias antes, que eu precisaria caminhar pelo percurso inteiro. Agora, faltando apenas 20 quilômetros, minhas pernas ainda tinham energia para dar e vender. Durante o tempo que passei no posto, analisei a cena. Alguns competidores chegavam cambaleando. Outros riam e faziam piadas com sua equipe enquanto comiam e se hidratavam. Todos nós passávamos por um rito de passagem quase bárbaro. Mas depois que tudo acabasse, quantos usariam aquilo como uma oportunidade para questionar profundamente seu corpo e sua mente e exigir mais de si mesmos? A Leadville 2019 estava cheia de selvagens em meio expediente. Pessoas que pegam mais pesado no treino por 6 ou 7 meses, completam a maior maratona que vão correr na vida e depois passam anos sem fazer nada parecido. Enquanto eu saía para o último trecho da corrida, não havia mais dúvidas sobre minha capacidade de concluir a prova. A pergunta agora era: aonde aquela linha de chegada me levaria? Pelos 3 quilômetros seguintes, quando a trilha seguia rumo aos picos, eu e TJ caminhávamos. Quando ela se tornava plana, corríamos. Eu estava cansado, mas TJ estava sofrendo. E quando os trechos planos se alongavam por distâncias maiores, uma distância considerável se abria entre nós. Não sou muito de conversar enquanto corro, então achei que ele estivesse me dando um espaço, mas quando eu voltava a caminhar e ele me alcançava, sua respiração estava ofegante e acelerada. Ao chegarmos aos últimos 3 quilômetros do Lago Turquoise, um dos últimos trechos longos e planos da corrida, ele não aguentou mais me acompanhar. A trilha dava a volta no Lago Alpino, que era cercado por picos escarpados, até cruzar uma estrada íngreme de terra. Um voluntário ficava ali em uma van para guiar competidores exaustos na direção correta. Eu não tinha mais comida nem água, porém essa não era minha preocupação quando perguntei ao voluntário se ele tinha alguma coisa sobrando. O cara me deu um biscoito. Agradeci e fiquei esperando, segurando aquela porcaria por 10 minutos, depois 15. Alguns corredores passaram por mim, mas nem sinal de TJ. Então saí correndo na direção contrária à linha de chegada. Após uns 700 metros, vi TJ caminhando na minha direção. Dizer que ele ficou surpreso ao me encontrar seria pouco, e quando lhe entreguei o biscoito, ele entrou em parafuso. Enquanto comia, lamentou ter ido ao Colorado para me ajudar, sendo que agora era eu quem o estava ajudando a alcançar a linha de chegada. Ele sabia que eu tinha abandonado a chance de bater meu recorde pessoal, via que eu estava me contendo e se sentia como um peso morto. Alguns minutos depois, por volta de 2 da manhã, chegamos à van de novo e começamos a fazer a descida íngreme sob o céu estrelado. 2 lanternas de cabeça vieram balançando atrás de nós, aproximando-se mais e mais. Era outro competidor e seu pacer. O homem diminuiu a velocidade ao nos alcançar. Quando me reconheceu, parou e sorriu. Achei que ele fosse apenas mais um cara simpático, feliz por se aproximar da linha de chegada, mas sua motivação era outra. "Meu filho me disse que você estava aqui", disse ele. "Na verdade, ele me desafiou a te alcançar. Parece que te alcancei." "Parece que sim", respondi. Ele concordou com a cabeça, todo satisfeito, e saiu correndo. "Que cara sem noção!" TJ balançou a cabeça enquanto o observava ser engolido pela noite. "Ele não te alcançou?" "Deixa ele pra lá", falei. Aquilo também tinha me incomodado, mas eu não queria que TJ percebesse. Ele só se sentiria pior. "Se não fosse por mim, ele nem teria te visto." Os olhos de TJ brilharam com os primeiros sinais de vida que eu via em quilômetros. Ele estava mais irritado que eu. "Ele não te alcançou. Ele alcançou seu pacer." Na verdade, ele estava tão furioso que passou a correr. Depois diminuiu o passo e começou a caminhar para recuperar o fôlego. Essa sequência se repetiu algumas vezes. Estava bem claro que ele não conseguia manter um ritmo, mas a questão não era essa. TJ queria provar algo para mim. Ele sabia que eu ainda tinha muito gás para dar e que cruzar a linha de chegada com combustível no tanque é um pecado capital. Com as mãos apoiadas nos joelhos, ele se virou para mim e disse: "O que você ainda está fazendo aqui? Vai atrás daquele cara!" Isso foi música para meus ouvidos. Trocamos um sorriso malicioso e disparei. Quando fiz a última curva da prova, ainda precisava matar uma subida gradual de 5 quilômetros para alcançar a linha de chegada. Todo mundo que não pertence à elite da elite caminha por esse último trecho, o que significava que, se eu secasse meu tanque, passaria alguns competidores. Eu tinha guardado na mente a cara daquele homem metido à besta e queria alcançá-lo. Antes eu tinha o hábito de guardar na mente imagens assim. Na minha época de selvagem em tempo integral, se alguém dissesse alguma gracinha para mim, eu rebatia e usava aquele desrespeito como munição para me impulsionar durante a próxima tarefa, corrida ou série brutal. E eu sempre tinha alguma coisa na manga. Todos temos essa ferocidade, esse cão dentro de nós. É uma resposta natural a provocações, um primo próximo do instinto de sobrevivência. Só que a maioria das pessoas a mantém acorrentada e escondida atrás de portas fechadas, porque nosso lado selvagem não convive bem com o mundo civilizado. Ele é obsessivo. Está sempre ávido, em busca de qualquer migalha que encontre em competições, fracassos e situações de falta de respeito. Eu costumava abrir essa porta o tempo todo, mas conforme minha vida foi mudando, prendi a fera como quase todo mundo e comecei a ignorar os insultos. Qualquer gracinha lançada na minha direção entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu tinha amadurecido e decidido ter uma vida mais equilibrada. Isso não necessariamente era algo ruim, mas também não era de todo bom. Eu não estava mais tão ávido. Por anos, tinha ignorado migalhas suculentas, só que o comentário casual daquele competidor metido não saiu pelo outro ouvido. O cão estava ávido outra vez, e naquele trecho agonizante, percebi quanto sentia falta da sensação de estar obcecado, da adrenalina de secar meu tanque. Eu tinha me privado dessas coisas por tempo demais. Se você quiser maximizar o mínimo potencial e se tornar ótimo em qualquer área, precisa abraçar seu lado selvagem e ficar desequilibrado, pelo menos por um período de tempo. Você precisa dedicar cada minuto de cada dia à busca daquele diploma, daquele lugar entre os titulares, daquele emprego, daquela vantagem. Sua mente jamais pode sair do banco do motorista. Durma na biblioteca ou no escritório. Mantenha-se firme depois do pôr do sol e durma assistindo a um vídeo do seu próximo oponente. Não há dias de folga nem tempo para descansar quando você se torna obcecado por alcançar a grandeza. É isso que você precisa fazer para se tornar o melhor de todos no que você faz. Saiba que nem todo mundo vai entender sua dedicação. Alguns relacionamentos podem acabar. O selvagem não é uma fera sociável e um estilo de vida desequilibrado com frequência parece egoísta quando visto de fora. Porém, só fui capaz de ajudar tantas pessoas com minha história de vida exatamente por ter aceitado esse desequilíbrio enquanto perseguia o sonho impossível de me tornar o cara mais casca-grossa do mundo. Esse é um título mítico, mas se tornou minha bússola, minha estrela guia. E lá estava ela de novo, brilhando no céu do Colorado, mais brilhante do que todas as outras galáxias. Ela me guiava por aquela colina enquanto eu estabelecia um ritmo fluido e passava por outros 5 corredores. Cada lanterna de cabeça que eu colecionava me rendia mais energia para queimar, e faltando 2,5 km para o fim da corrida, computei a última. Era o cara metido. Não me aproximei pelo canto da estrada de cascalho, fui direto na direção de seu ombro. Passei bem perto, mas não encostei nele porque não queria que a escuridão da noite o deixasse confuso ou desorientado. Eu só queria que ele soubesse exatamente quem o havia ultrapassado. Ele não tinha a menor ideia de que, ao passar por mim alguns quilômetros antes, cuidando da minha vida, eu estava ajudando o meu pacer. Ele não teria como saber quanta energia me restava, mas, quando você não sabe com quem está falando, é sempre melhor tratar as pessoas com respeito ou nem falar nada. Em vez disso, ele tinha se vangloriado, deixando pelo caminho umas migalhas que alimentaram o cão ávido dentro de mim. Ah, mas ele não teve nada a dizer quando o ultrapassei. Nem eu. Não lhe dei nem a satisfação de olhá-lo, mas o ouvi bufando, e quando ele baixou a cabeça de vergonha, lembrei porque nunca devemos cuspir para cima. Eu tinha feito uma boa prova e terminei em 35º lugar, totalizando 22 horas, 55 minutos e 44 segundos. 40 minutos acima da minha marca em 2007, mas ainda um ótimo tempo se levarmos em conta que aquilo tinha acontecido 12 longos anos antes, com duas cirurgias cardiovasculares no meio do caminho. Kish nunca tinha me visto terminar uma maratona de 160 quilômetros. Ela ficou encantada quando cruzei a linha de chegada e esperava um grande momento cinematográfico, mas eu não estava no clima para comemorar. Como diz o Coronel Troutman sobre Rambo, o que você chama de inferno, ele chama de lar. E foi exatamente assim que me senti ao cruzar a linha, que finalmente tinha voltado ao lar. Mas uma tempestade estava se formando. A mesma emergência médica que ocorre sempre que termina uma ultramaratona, o que significava que precisávamos voltar ao nosso chalé em Breckenridge imediatamente. Fiquei olhando pela janela, focado na minha estrela guia enquanto ela nos acompanhava pelo trajeto de 45 minutos de carro, me tentando a deixar a vida pacata de equilíbrio e conforto para trás e ir atrás dela. Aquilo me dizia que a Leadville não tinha sido o caso isolado que eu presumia que seria. Parte da minha hesitação em resolver participar tinha sido o fato de eu já ter feito aquilo. Eu tinha corrido quase todas as provas importantes do mundo das ultramaratonas. Aquilo tudo já havia sido riscado da minha lista. Só que agora eu sabia que precisava de mais. O que viria a seguir? Eu seria mesmo capaz de me tornar um selvagem em tempo integral aos 45 anos? E se tentasse, quanto tempo aguentaria? Essas perguntas teriam que ficar para outra noite, porque, antes mesmo de pararmos o carro, meu corpo todo já se enrijecia. Eu sentia os tremores chegando e, apesar de entender o que estava por vir, aquele era um território desconhecido para Kish. A derrocada pós-ultra estava prestes a começar. Exercício tático número 4. Apesar de a gagueira da infância ter sido horrível, o trauma não me destruiu por completo. O estresse tóxico me distraía. O sofrimento me impedia de viver de forma plena e feliz na escola e continuou a me assombrar no começo da vida adulta, mas, durante todo esse tempo, tive noção suficiente para perceber como a situação era ruim e me lembrar de cada atalho que eu tomava. Por mais estranho que pareça, eu tive sorte. Algumas vítimas sofrem traumas tão devastadores que perdem toda a autoconsciência e o respeito por si mesmas. Elas ficam destroçadas. Aspectos básicos do caráter delas se perdem. Parte do que me impediu de chegar ao fundo do poço foi o exemplo que minha mãe me dava. Por mais que tentasse esconder, ela era o retrato de uma pessoa destruída. Por isso tive a oportunidade de observar a fundo o funcionamento da mente de um prisioneiro. Ela era jovem quando conheceu Trunis. Ele a deslumbrou até que ela estivesse comendo na palma da mão dele. E então, a cada tapa na cara, a cada comentário maldoso e desrespeitoso, a cada traição, ele sugava sua força vital mais e mais, até ela perder o contato com a mulher atraente, inteligente, elegante e forte que tinha sido um dia. Não aconteceu da noite para o dia. Raramente acontece. Em relacionamentos abusivos, o processo quase sempre é gradual e é por isso que machuca tanto. Até que um dia você acorda de manhã e se vê completamente à mercê da pessoa que o está destruindo. Na natureza, a destruição sempre abre espaço para a criação, e minha mãe não passou muito tempo lambendo as próprias feridas depois que chegamos a Indiana. Existe em todos nós esse desejo de reconstrução, e ela não era exceção. No entanto, a reconstrução de si mesmo deve ser feita de forma consciente. Ela perdeu toda a confiança e coerência emocional porque nunca se libertou por completo do meu pai. Por isso, não soube o que estava construindo, e os tijolos que empilhou se tornaram sua cela. De forma inconsciente, ela construiu uma torre de isolamento mental e emocional, e quando completei 8 anos, ela já tinha se tornado uma casca vazia. Ela trabalhava e lutava, mas pouco assimilava em termos emocionais. Nós levávamos vidas paralelas. Mal conseguíamos nos comunicar. A ironia é que você constrói essas barreiras para se proteger. Você acha que elas o tornarão resistente e menos vulnerável, mas acabam isolando-o em uma solitária com seus pensamentos mais sombrios e suas lembranças mais feias. Você enfim se convence de que, de alguma forma, merece estar nessa situação pelas decisões ruins que tomou. Passa a acreditar que não merece algo mais e melhor, e que todo o mal do passado não pode ser desfeito. Você é tomado por uma vergonha interminável. Quando se olha no espelho, não consegue enxergar quem realmente é. E permanece trancafiado nessa prisão, porque segue repetindo para si a mesma falsa narrativa e se mantém apegado ao falso reflexo do qual não consegue escapar porque ele faz parte de você. Na época em que cheguei ao ensino médio, minha mãe já era uma mulher independente e bem-sucedida, que tinha sobrevivido à violência doméstica e conseguido um emprego em uma universidade renomada que pagava um salário de 6 dígitos por ano. Esses eram os fatos irrefutáveis. Todo mundo ao nosso redor via a mesma coisa, mas no espelho, ela enxergava uma pessoa sem valor nem dignidade. Enquanto trabalhava como reitora da universidade durante meu penúltimo ano de ensino médio, ela dava aulas no presídio como voluntária. Para ela, não bastava viver em sua própria prisão mental. Ela queria experimentar uma de verdade. Especialmente se isso significasse que teria menos tempo para ficar consigo mesma e pensar na própria vida de forma significativa. Após algumas semanas de trabalho na penitenciária, sua rotina diária, que era quase sagrada desde que tínhamos chegado à Indiana, começou a degringolar e senti que havia algo errado. Como eu não sentiria, com o telefone tocando a cada 15 minutos? Semanas antes de eu partir para o treinamento da Força Aérea, ela finalmente me contou o que estava acontecendo. Ela estava noiva de um homem encarcerado na prisão de segurança máxima pelos últimos 10 anos. Demorei alguns minutos para assimilar essa informação e perguntar: por que ele foi preso? Ela não respondeu de imediato. Precisou pensar um pouco, porque não havia jeito fácil de explicar para o próprio filho que seu futuro marido tinha sido condenado por assassinar uma mulher por causa de drogas. Ele não atirara nela. Não tinha sido uma tentativa de assalto que dera errado. Aquele homem havia esganado uma mulher por causa de drogas. Ela explicou que ele sairia do presídio uma semana depois de eu ir para o treinamento e que se mudaria para a nossa casa. É incrível como a mente funciona quando você não se reconstrói de forma consciente. Meu pai era um bandido e um trambiqueiro. O noivo anterior dela tinha sido assassinado na garagem da casa dele e, nessa nova tentativa, ela se casaria com um assassino condenado menos de uma semana depois de ele ser solto. Minha mãe estava procurando alguém que pudesse salvar, porque ela não tinha forças para salvar a si mesma. Só que o casamento não deu certo. Eles se divorciaram em menos de 2 anos. Ele teve uma recaída e acabou morrendo de overdose muitos anos depois. Para dizer com todas as letras, quando o seu valor próprio desaparece e você não lida com seus demônios nem os aceita, eles continuarão a dominar a sua vida e você se tornará um fracassado. Estou ciente de que boa parte dos conselhos que dou e das histórias que conto tem o objetivo de ajudar você a seguir em frente para atravessar situações impossíveis. No entanto, há momentos em que é preciso uma parada brusca. Se você algum dia se encontrar em uma situação abusiva como a de minha mãe, ou em qualquer outra batalha e sentir que está prestes a se perder, correndo o risco de se anular, o melhor a fazer é brecar a descida para não chegar ao fundo do poço. Sei por experiência própria como é difícil ser continuamente perseguido por um predador. Você perde toda a noção de normalidade. A realidade fica distorcida. Mas também sei que momentos de clareza existem. Minha mãe devia ter feito uma parada brusca para se reorganizar quando recebeu o primeiro tapa na cara de Trunes, ou o 12º, ou mesmo o 50º. Apesar de eu saber que isso é difícil, é algo que precisamos fazer por nós mesmos. É inegociável. Se ela tivesse feito isso, poderia ter percebido que estava num caminho sem volta que a destruiria por completo. Poderia ter enxergado que não era normal nem tolerável ver seus filhos trabalharem a noite toda num rinque de patinação e depois levarem uma surra em casa. Em uma situação tóxica, não podemos continuar seguindo em frente de olhos fechados, torcendo para que ela acabe. Ela não vai acabar, e você talvez não viva para contar a história. Ao travar a descida, você estará machucado, mas não completamente destruído. Sua ferida provavelmente se tornará uma distração, mas, com intenção e esforço, é possível se curar e tomar o controle da sua vida. Quando você chega ao fundo do poço, a coisa muda de figura e não existem soluções fáceis ou simples. Ao serem soltos, presidiários geralmente não estão reabilitados de forma permanente. A maioria sai da prisão com comportamentos problemáticos e precisa de mais ajuda para reconstruir a vida. Você também precisará de ajuda. Precisará encontrar pessoas que sobreviveram ou que pelo menos se identificam com as situações pelas quais você passou e que podem ajudá-lo a melhorar. É claro, buscar ajuda e compartilhar seu passado sofrido exige autoestima e consciência de si. E quando estamos confinados pelos muros que nós mesmos construímos, consciência e confiança não existem. Nesse ponto, a única opção é sentir raiva. Costumamos escutar que a raiva é uma emoção ruim, mas quando algo ou alguém roubou sua alma e destruiu sua vida, a raiva é uma reação natural. Não estou falando de fúria irracional, que pode ser desastrosa e causar problemas ainda maiores. Estou falando da raiva controlada, que é uma fonte natural de energia e pode nos despertar e nos ajudar a perceber que aquilo que enfrentamos não era certo. Já encarei essa raiva muitas vezes. Ela me aqueceu quando eu estava congelando, transformou meu medo em coragem e me deu ímpeto quando não me restava nada. Ela pode fazer o mesmo por você. A raiva vai quebrar o feitiço quando você não estiver mais disposto a permanecer confinado na sua prisão mental. Você vai cavar e arranhar os muros, buscando rachaduras que deixem a luz entrar. Suas unhas vão quebrar, as pontas dos seus dedos vão ficar ensanguentadas e em carne viva, e você vai continuar lutando para aumentar as rachaduras, porque a raiva será purificadora e a mente humana adora o progresso. Mantenha-se firme, e com o tempo, esses muros vão desabar um a um até você estar livre, de pé em meio aos escombros mais uma vez, de olhos bem abertos. Vai dar certo, porque a destruição sempre abre espaço para a criação. Tenha coragem e resistência mental para fazer de tudo a fim de derrubar esses muros. Você é o carcereiro da sua vida. Não esqueça que as chaves estão nas suas mãos. #neverfinished #prisonermind Mente prisioneira.